Quem está comigo dá um glória a Deus. Amém? O título dessa palavra é De Volta a Jerusalém. Diga comigo assim: De Volta a Jerusalém. Meus amados, Deus deseja nos fazer retornar a um lugar que vai agradar a Ele. Deus deseja nos fazer retornar ao lugar onde nós tivemos as experiências com Ele, onde nós ouvimos a sua voz, onde nós fomos preparados por Ele. Talvez você tenha saído desse lugar, talvez um dia você teve um encontro com Jesus, talvez um dia você se dispôs a servir Jesus, mas talvez alguma situação, alguma coisa o impediu, o te afastou do lugar onde Deus mandou que você ficasse. Mas Deus está nos fazendo retornar a Jerusalém. Quem está comigo dá um glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Lucas 24, versículo 13. Amém? Lucas 24, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo aquilo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com seus rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso, em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção para Israel. E hoje é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos e que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constatava a respeito de todas as escrituras. Ao que se aproximarem do povoado a qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas ele insistiu muito com ele, dizendo: Fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase finalizando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente a Jerusalém. Ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos e diziam: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto eles partiam o pão. Até aí, curva tua cabeça, fecha teus olhos por um minuto. Pai querido e amado, essa é a tua palavra para nós. Nós pedimos, Espírito Santo, que de maneira especial tu venha ministrar as nossas vidas, falar aos nossos corações. Nós declaramos a nossa dependência. Pai, nós nos humilhamos diante do teu altar, dizendo que tudo aquilo que nós queremos é ouvir a tua voz. Por isso, Espírito Santo de Deus, vem falar aos nossos corações de maneira poderosa. Tudo aquilo que nós queremos, ó Pai, é oferecer a ti a honra, a glória e o louvor que é devido. Por isso, Pai, nesta hora eu me esvazio de tudo aquilo que acho que sou e peço, Espírito Santo, me usa como a tua voz profética nessa noite, que possamos retornar ao teu propósito, que possamos retornar ao lugar onde o Senhor desejou para nós, que possamos nessa noite ser cheios do teu Espírito Santo. Nós declaramos que o Senhor tem a liberdade para agir em nosso meio. Nós declaramos que o Senhor é o Deus de todas as coisas, que tu és adorado, exaltado, e nós assim fazemos isso com uma salva de palmas ao teu nome. Aplauda Jesus. Talvez você abriu esse texto na sua Bíblia, aí no livro de Lucas, e ele tem um título falando o encontro de Jesus com seus discípulos a caminho de Emaús. Diga assim comigo: Emaús. A palavra Emaús significa águas quentes, e essas águas quentes eram usadas no tratamento de algumas enfermidades. Acreditava que aquelas águas ajudavam as pessoas a serem curadas. Como nós estamos aqui perto da região das águas, onde diz lá São Lourenço, as águas, cada água para uma coisa, Lambari, aquela água ali que ajuda no sistema digestivo, aquela água ali mais fraquinha para as crianças, uma água mais forte. E acreditavam que aquelas águas quentes ajudavam na cura, a curar. E sabe, querido, aquilo que você precisa entender é que Jesus, ele era crucificado. E a Bíblia diz que ele havia sido morto, crucificado. E dois dos seus discípulos, um chamado Cleopas e outro que não é citado o seu nome, eles saíram de Jerusalém e eles estavam voltando para o povoado, para uma cidade chamada Emaús. E sabe, meu irmão, quando eu li esse texto, eu fiquei me perguntando: o que fez alguém que teve um encontro com Jesus, o que fez alguém que caminhou ao lado de Jesus, como diz o texto, o que fez alguém que era discípulo de Jesus deixar Jerusalém e ir à terra de Emaús? O que será que esses dois discípulos estavam procurando? Como eu disse, Emaús significa cura. Aquelas águas era conhecida pelo poder de cura, pelo poder medicinal. Talvez aquilo que aqueles dois discípulos estavam procurando era curar a sua alma ferida, batida, angustiada, porque eles dedicaram suas vidas ao lado de Jesus, porque eles estavam servindo Jesus. E de repente tudo aquilo que eles viram Jesus fazer, os seus sinais e as suas maravilhas, de repente eles viram Jesus sendo crucificado e morto no madeiro. O texto diz que algumas mulheres foram no sepulcro e ali não encontraram o corpo de Jesus. O texto diz que esses homens acreditavam que Jesus ia os libertar do império de Roma, achava que Jesus ia fazer algo poderoso ali. E certamente aqueles homens estavam sofrendo uma dor no seu coração, a dor do luto. Como é triste você perder alguém próximo, como é triste você perder um amigo. Quem dirá uma pessoa na qual talvez você tenha dedicado o último ano, os últimos 2 anos, os últimos 3 anos da sua vida, para andar ao lado dessa pessoa de maneira full time, de maneira integral. E sabe, meus amados, o nome desse segundo amigo aqui, desse segundo discípulo, não é citado, mas eles voltaram à cidade de Emaús, ao povoado de Emaús. E o que eles estavam procurando? Talvez eles estavam procurando a cura para a sua vida. Talvez eles estavam procurando um renovo. A alma estava angustiada, a alma estava abatida. Eu não sei o que eles procuravam, que levaram eles a se afastar tanto tempo de Jerusalém. Algumas horas de viagem, o texto diz que estavam a 11 quilômetros de Jerusalém. Eles se afastaram do lugar onde o próprio Deus havia dito para eles ficar, para que eles pudessem permanecer. E o texto diz que durante o trajeto, eles estavam conversando, discutindo acerca da morte de Jesus. E então, durante o próprio trajeto, o próprio rolê, aparece Jesus e começa a caminhar do lado deles. Mas a tristeza, o desânimo, a dor, a angústia, fez com que aqueles homens não reconhecessem o próprio Jesus. E o versículo 16 ao 17 diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminho? E eles pararam com os rostos entristecidos. Sabe, querido, quando eu parei para ler essa mensagem, eu fiquei pensando, qual seria o papo desses dois discípulos? Porque, querido, eu não sei se você já parou para conversar com uma pessoa angustiada, triste, com um coração cheio de dor. E era exatamente assim como aqueles discípulos estavam, saindo de Jerusalém, a caminho de Emaús. E qual era o papo? Eu fiquei pensando, o que será que eles estavam conversando? Qual seria o papo deles a caminho de Emaús? O que me fez pensar sobre isso? Porque talvez você vai concordar comigo. Eram duas pessoas que estavam feridas, sim ou não? Eram duas pessoas que estavam emocionalmente angustiadas, tristes, desanimadas. Sabe, imagina a conversa de duas pessoas desanimadas. Já parou, meu irmão, para ouvir, né? Eu tive um tempo da minha vida que eu precisei ficar na fila do INSS. Fiquei afastado alguns meses, um ano eu acho. E ali você pegava aquela fila para passar no médico. Quem já viu? Levanta a mão. Hoje é agendado, mas antigamente tinha uma fila enorme. E cara, quando você conversa com alguém que está doente, o cara fala assim, ah, mas a minha doença é maior. Mas eu quebrei o dedo. Ah, o dedo não é nada, eu quebrei foi o pé inteiro. E eu, que tenho platina do corpo inteiro. Você não viu? A carreta passou em cima de mim, é uma disputa para ver quem sofreu mais. Quem teve mais dor. É que nem, cara, pessoas feridas conversando. E uma pessoa que está ferida, ela sempre vai falar que a sua dor é maior do que a dor de outra pessoa. E eu fico imaginando essas duas pessoas conversando no meio do caminho. Duas pessoas que estavam desanimadas, desiludidas, conversando durante o seu trajeto. Talvez eu pense que um deve ter falado para o outro, nossa, eu achava que o que eu vivia com esse Jesus era verdadeiro. Eu achava que o que eu vivia com esse Jesus era realmente poderoso. Mas agora ele morreu e eu estou vendo que tudo aquilo que eu vivia ao lado dele era uma mentira. Eu vi ele curando. Eu vi ele ressuscitando o filho da viúva de Naim. Eu vi ele multiplicando os pães. Eu vi ele fazendo tantas coisas. Eu vi ele curando aquele endemoniado. Eu vi ele fazendo tantas coisas, tantas obras. Eu estava lá. Fui eu que quando ele mandou desatar as faixas de Lázaro, eu removi a pedra e você estava lá removendo as faixas de Lázaro. Ele ressuscitou Lázaro, mas agora ele não pôde ressuscitar a si mesmo. Agora ele sumiu. Agora ele não está mais entre nós. Meu Deus, ele nos prometeu tanta coisa. E parece que agora tudo aquilo que ele prometeu foi uma mentira, porque ele já não está entre nós. Talvez outro tinha falado assim, você não imagina quanto tempo da minha vida eu perdi. Meu, eu perdi a minha empresa, eu perdi os meus bens, eu perdi o meu cargo público, eu perdi a minha ocupação para seguir esse Jesus. Eu dei a minha vida ao lado dele, eu me dediquei para estar do seu lado, eu viajei para tanto lugar e agora ele se foi. Sabe, eu estou vendo que o tempo da minha vida foi perdido. Nossa, ele falou que ele tinha uma obra na minha vida. Eu deixei de pegar geral. Eu abandonei as drogas. Eu abandonei tudo aquilo que eu tinha. E agora eu estou aqui angustiado, desiludido. Meu, eu abri mão dos meus próprios sonhos, da minha vida, da minha carreira, para seguir esse Jesus. Mas agora ele se foi. Meu, eu me dediquei tanto. Eu me entreguei. Eu estava lá culto a culto, preparando as coisas. E agora ele sumiu. Eu estive com ele na última ceia. Ele falou, olha, vão lá, prepare, ache uma casa. Prepare a mesa, vai estar tudo pronto. Eu só quero que vocês preparem toalha, um balde d'água, porque eu quero ter um momento com vocês. Eu carreguei aquela água e agora ele se foi. Eu fui atrás daquele burrinho quando ele foi entrar em Jerusalém de forma triunfal. Eu fui atrás daquele burrinho, daquele jumentinho. Tive que pegar emprestado, o cara não entendeu nada, arrumei uma briga. Tive que falar que o mestre estava pedindo, o cara não entendeu nada, mas eu trouxe. O cara ficou me cobrando depois tive que levar de novo. E agora Jesus, ele sumiu. Sabe, querido, porque pessoas tristes, desanimadas, feridas, não vai falar nada de bom. e pode ter milhares de anos de crente na caminhada com Deus, pode ter muito tempo caminhando ao lado de Jesus. Esses homens, eles deveriam ser um dos 70, um dos 120 discípulos, talvez um dos 1000 discípulos de Jesus. Mas sabe o que acontece? Eles estavam feridos. E pessoas machucadas, angustiadas, ela não vai falar nada de bom. Tudo aquilo que ela vai falar é de dor. Ela vai falar daquilo que está vivendo, da sua angústia, do seu desespero. A palavra do Senhor diz que a boca fala daquilo que está cheio, o coração. Por isso vira para o teu vizinho e fala assim: pessoas feridas ferem, mas pessoas curadas curam. Se você crer, dá uma salva de palmas a Jesus. Está ferido não é o problema. O problema é não deixar ser curado. Ser ferido não é o problema. O problema é permanecer com teu coração sangrando. É não se posicionar, é não cuidar, é não deixar Deus trabalhar dentro da sua vida. Aqueles dois discípulos estavam decepcionados. E sabe, meu irmão, a decepção, ela nos traz desânimo. A decepção, ela nos traz medo. A decepção, ela nos traz angústia. A decepção, ela nos impede de enxergar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso, meu irmão, aqueles homens estavam a caminho de Emaús, voltando para aquele lugar de refrigério, buscando aquelas águas, talvez que iria amenizar um pouco da sua dor, amenizar um pouco do seu desespero. Mas aquilo que Deus tinha para a vida deles não era em Emaús, aquilo que Deus tinha para eles estava em Jerusalém. E eles estavam virando as costas para tudo aquilo que Deus tinha, em busca de uma cura na sua alma, em busca de uma cura na sua angústia. E sabe, meu irmão, quantas vidas nós vimos nessa pandemia virando as costas para Jerusalém. Jerusalém representa o lugar onde Deus habita. Jerusalém representa um lugar santo. E quantas pessoas nessa pandemia viraram as costas para um lugar santo, para poder buscar um alívio para a sua alma? Quantas pessoas foram buscar as águas quentes, porque estavam com seus corações e a sua alma emocionalmente abalada? Foram buscar as águas de refrigério, buscando uma cura, mas se esqueceu que o próprio Deus é o Deus que quer te curar. Quantas pessoas sofreram decepções, estiveram em suas angústias, mas viraram as costas para o lugar onde Deus te mandou ficar, para buscar um renovo que esse mundo tem a oferecer. Eles estavam ali alguns anos ao lado, servindo Jesus, viram tantos milagres, tantas coisas que Jesus fez, mas agora eles tinham virado as costas para tudo aquilo que Jesus havia feito. Estavam buscando um renovo místico. Fala para o teu vizinho assim: cuidado com o renovo místico que o mundo te propõe. As pessoas hoje querem vir para a igreja para ter uma experiência com o místico. Eu gosto de ir naquela igreja ali, sabe por quê? Porque o pastor faz uma oração forte. Não é oração forte que vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é o teu compromisso com Deus. Ah, eu gosto daquele culto porque na sexta-feira é a noite do desencapetamento. Que adianta você se desencapetar na sexta-feira, mas no domingo está muito louco de capeta no teu corpo? O que adianta você ir lá num culto e colocar todas as suas expectativas em algo místico? Não, eu vou no culto da libertação, eu gosto de ir no culto da libertação. Eu gosto do culto disso e daquilo outro. Meu irmão, o que vai mudar a tua vida é viver o encontro, é permanecer onde Deus mandou você estar. E não em busca de experiências místicas. Ah, não, eu gosto mais disso. Ah, eu gosto, eu vou ouvir, eu vou assistir a pregação do pastor fulano de tal, porque o pastor fulano de tal, ele é uma bênção. Ele sim é uma bênção. Mas o pastor fulano de tal, na hora que você está com dor, está ferido e angustiado, o pastor internético, cibernético, ele não vai cuidar da tua vida. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Ontem alguns irmãos me acompanharam, fui pregar na igreja de um pastor amigo meu. E ali eu falei assim: olha, vocês que estão aqui nessa igreja, vocês estão proibidos de ir na minha igreja. Vocês não são bem-vindos na minha igreja. A igreja que é uma bênção para a tua vida não é a minha. A igreja que é uma bênção para a tua vida é a que você está. Porque aqui você é cuidado, aqui você é discipulado, aqui você é pastoreado. E esse pastor conhece das tuas dores. Eu sou uma bênção para as ovelhas que Deus confiou a mim, mas não para você. Então o teu lugar para estar é onde Deus te colocou. Não aparece na minha igreja em nome de Jesus. Foi isso que eu disse, foi ou não foi? Vocês não são bem-vindos aqui, lá na Bola de Neve. Sabe por quê, meu irmão? Porque o meu papel não é sair pescando em aquário, não é trazendo gente de outra igreja, não é transicionando de pessoas de ministério, mas o nosso maior desafio é buscar e alcançar aquele que estava perdido. Se você crer, dá uma salva de palmas a Jesus. Meus amados, a decepção, ela traz desânimo, ela traz medo. E algo que você precisa entender é que a tristeza, ela te paralisa. Não importa para onde você esteja indo, o que você está buscando, se você deixar a tristeza tomar conta do seu coração, a tristeza irá te paralisar. Quantas pessoas paralisadas por causa da decepção? Aqueles homens, eles chegaram a tal ponto de não reconhecerem Jesus. Os seus semblantes estavam tão tristes que eles, ao lado de Jesus, ouvindo a voz de Jesus, não perceberam que era o próprio Jesus. Sabe, querido, a paralisia, ela pode, a tristeza, ela te paralisa. E a tristeza, ela te cega. Então, enquanto há fôlego, há esperança. Enquanto há esperança, eu tenho a obrigação de continuar a acreditar. Há esperança sobre a tua vida, há esperança. Eles estavam frustrados, desanimados, mas eles estavam com vida. Eles tinham ali a sua respiração. Agora, pessoas, porque se frustram, deixam de acreditar em todas as promessas e todos os sonhos de Deus. Fala para o teu vizinho assim: aquilo que Deus te prometeu continua de pé, independente do teu biquinho. Porque tem crente, porque Deus demora para te abençoar e faz beicinho. Parece a Estela, né, Rodolfinho? Ei, meu Deus do céu, a menina é o bico da Estela. Fica lá, fala um não para a Estela, a menina abre um bicão. Eu compreendo, é um bebê. Agora você, Deus te diz não, Deus fala que não é a hora, Deus, ele está cuidando de você, e sabe o que você faz? Biquinho da Estela. Au, au. Pelo amor de Deus, irmão. Deus, muitas vezes, ele está tentando, está do seu lado, falando para você: olha, filho, calma, calma, mas porque Deus te disse um não, porque Deus te contrariou, porque as coisas não saíram do jeito que você quis, fez biquinho. Ah, não, já não acredito mais. Todas as vezes que você deixa de acreditar naquilo que Deus tem para a tua vida, sabe o que você está fazendo? Está deixando de valorizar o sacrifício dele na cruz do Calvário. Todas as vezes que, por causa da sua dor, você desiste dos seus sonhos, das promessas que ele colocou no teu coração, você está invalidando o sacrifício dele pela tua vida na cruz do Calvário. Você está falando: para mim isso não tem valor. Ah, Deus, o teu sacrifício não valeu de nada, porque olha a dor que está no meu coração. Sabe, querido, eu carrego comigo uma frase que diz assim: não importa a tua dor, mas onde ele vai te levar. Está doendo, continua marchando. Está doendo, continua marchando. Está doendo, continua marchando, porque Deus vai te levar para um lugar sobrenatural. Aplauda Jesus, porque ele é digno. Ah, pastor, mas está doendo. O que dói, cura, irmão. O que dói te coloca na linha. Aqueles discípulos, meus amados irmãos, há duas questões no texto que me chamam a atenção. A primeira é que eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram Jesus. E a segunda, eles não conheciam Jesus. Sabe por quê? Como você vai reconhecer alguém que você não conhece? Foi difícil deles reconhecerem Jesus, sabe por quê? Porque eles não conheciam Jesus. Se conhecesse Jesus, eles teriam reconhecido o Senhor falando com eles. Se conhecesse Jesus, eles tinham reconhecido quando ouviram a sua voz. Quando se conhecesse Jesus, poderia passar dias, anos, mas de repente você lembra de alguém. Quem aqui tem um amigo de longa data, mas que de repente recebe uma foto, achou ele lá no Facebook, mil anos, da primeira série, professora Maria José, é ou não é? Sempre tem professora de primeira série Maria José, sim ou não? Sempre tem, alguém teve na vida? teve, olha aí, Vitória. Todo mundo já teve uma profecia. Olha lá, a prima Maria José, sempre teve. E aí, de repente, você encontrou o teu amiguinho lá. Você reconheceu, como diz a avó do Jefinho, pela fisionomia da pessoa. Você olhou a fisionomia e falou assim, meu Deus, ele é o fulano de tal. Era tão feio que a fisionomia fez você encontrar ele. Falou, meu Deus do céu, você lembrou, por quê? Porque você teve lá do lado daquela pessoa um ano. Porque você caminhou, porque você lembrou, porque você brincou, um amigo da infância. Você conhecia a sua voz. Eu chego em casa, eu estou chegando, eu assovio. Os meus filhos, eles reconhecem o meu assovio e falam, papai chegou. Eles reconhecem a buzina da moto, papai. Sabe por quê? Porque eles conhecem. Eles tiveram um tempo ali ouvindo a minha voz, ouvindo o meu assovio, ouvindo o barulho da buzina. Então eles reconhecem, por quê? Porque eles tiveram um conhecimento. Sabe, querido, esses homens caminharam talvez 3 anos com Jesus. E eles estavam ali ao lado de Jesus. Eles sabiam que Jesus era um profeta. Eles sabiam que Jesus era um homem de Deus. Mas não sabiam que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles acharam que Jesus era mais um. Eles não acreditavam que Jesus tinha o poder para ressurgir em meio à morte. Eles estavam esperando uma falsa liberdade. É aquela liberdade, meu irmão, de quando o preso sai da cadeia, ele volta para o mesmo lugar, ele volta a cometer os mesmos crimes. Ele saiu da cadeia porque foi pego roubando e ele sai da cadeia e volta a roubar. Eles não entendiam que a liberdade que o Senhor tinha para a vida deles era uma liberdade para a eternidade. E meu irmão, Deus, ele não te libertou para ficar 1, 2, 3 anos na presença dele. Ele te libertou para você viver a eternidade ao lado dele. Ele te libertou para que você seja livre. Se você crê, aplauda Jesus. Sabe, meu irmão, ainda contando essas coisas de Jesus, eles falaram que algumas mulheres haviam visto Jesus, viram Jesus vivo. Mas os discípulos também haviam dito que eles estavam vindo, mas eles desistiram de permanecer em unidade. Eles até duvidaram daquelas pessoas, eles até duvidaram daquelas mulheres. E isso muitas vezes acontece com pessoas que são independentes. Quando você é independente, você não consegue permanecer em unidade. Eles estavam ali como discípulos de Jesus. Mas eles ouviram aquela dor, uma pessoa independente, a sua dor, ela é maior do que andar em unidade. Uma pessoa independente não suporta a dor. Uma pessoa independente vive em busca de amenizar a sua dor. Vive em busca de buscar um repouso para a sua dor. Não, precisa parar. Uma pessoa independente tem facilidade de sair do lugar onde Deus te colocou para ir buscar uma cura, para ir buscar amenizar a sua dor em um outro lugar, para ir para aquelas águas que eram místicas, para ir aquele povoado de Emaús buscar uma falsa cura para a sua própria vida. Sabe, meu irmão, uma pessoa independente, pessoa insubmissa, ela tem dificuldade de acreditar naquilo que a sua paternidade carrega. Tem dificuldade de acreditar nos seus pais, tem dificuldade de acreditar na sua liderança, acaba agindo pela própria cabeça. O próprio Jesus tinha dito para eles, olha, quando eu for, vocês devem permanecer em unidade. Mas eles angustiados, decepcionados, eles voltaram para trás, eles foram até Emaús. Sabe, meus amados, eles já haviam sido informados que Jesus vivia. E quando nós estamos afastados da igreja, do corpo, aquilo que o nosso irmão vai falar para nós parece não ter valor. Quando nós estamos afastados do propósito de Deus, aquilo que Deus está falando para nós já não nos importa. Você vem à igreja, o teu pastor está falando, a pregação está vindo, e você fala assim, não, isso não tem valor para mim, isso tem valor para outro irmão. Eles haviam sido informados, mas não, isso para mim já não tem mais valor. Essa palavra não é para mim, é para outra pessoa. Quem ele pensa que é? Eu sei buscar Deus sozinho. Eu não preciso de ninguém. Eu posso buscar a Deus na minha própria casa. Quantas pessoas disseram isso nesse tempo para nós? Eu não preciso da igreja, eu não preciso estar num templo, eu sou o templo, eu sou a morada do Senhor, você é o templo, é a morada do Senhor, mas a palavra do Senhor diz que nós fazemos parte de um único corpo, e para fazer parte de um único corpo você tem que estar em unidade. Quem está comigo dá uma glória a Deus. É na unidade que Deus ordena a bênção, meu irmão. Sabe, é claro que você pode buscar a Deus na tua casa. Só que o que acontece quando uma brasinha fica fora da fogueira? Ela se apaga. E o que aconteceu é que tantas pessoas estavam queimando em chamas na presença do Senhor. Mas aí o medo, a insegurança, a cegueira, a paralisia, o desânimo, a frustração, a decepção, os tiraram do lugar onde Deus mandou você estar e os levaram para Emaús. E acabou que você se esfriou. Quantas pessoas nos procurando e falando assim: pastor, eu preciso voltar para a igreja porque o meu coração se esfriou. Sabe, querido, uma certeza Deus tem colocado no meu coração: 2022 vai ser o melhor ano da igreja. Vocês vão ver as milhares de vidas que chegarão para as igrejas. Eu libero essa palavra sobre Pouso Alegre, não apenas sobre essa igreja, mas sobre todas as igrejas dessa cidade. Será um ano sobrenatural de conversão, de maravilhas, de milagres, de sobrenaturalidade. Se você crê, aplauda Jesus. Vai ser o ano da retomada. Vai ser o ano onde Deus ele vai abençoar de maneira poderosa. Uma pessoa que se afasta, ele começa já não mais a acreditar. Eles não acreditavam mais em Deus. Eles não acreditavam na ressurreição de Jesus. Eles já não acreditavam em tudo aquilo que Jesus havia falado. E cara, olha só o que nesse tempo pastores renomados, não acreditando na palavra, disseram que... Nossa, a Bíblia merece ser atualizada. A Bíblia, ela é retrógrada. A Bíblia é quadrada. A Bíblia, ela ficou. Sabe o que eu vejo, meu irmão? São pessoas que estão se afastando de Jerusalém e indo para um caminho de Emaús. Emaús representa um caminho de facilidade, um caminho que vai trazer uma falsa experiência para você, um falso renovo. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia, ela é viva, ela é eficaz, ela é a mesma ontem, hoje e para todo sempre. Aplauda Jesus se você crê nisso. Eles começaram a não mais crer na vida de Jesus, não crer nas escrituras. Sabe, querido, o distanciamento da palavra, ele causa em nós cegueira espiritual. Quantas pessoas cegas espiritualmente? Sabe por quê? Porque não leem a Bíblia. A palavra do Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E muitas pessoas estão morrendo espiritualmente porque tem preguiça de abrir a sua Bíblia. É mais fácil para você e é gostoso para a sua alma abrir o teu Instagram, o teu Facebook, o teu TikTok, meu irmão, para ver o que está acontecendo lá, do que abrir a tua Bíblia para ver o que vai acontecer com a tua eternidade. As pessoas estão muito mais ali presas numa rede social do que presas, meu irmão, naquilo que Deus tem para a tua vida de maneira eterna. Quantas pessoas sendo cegas espiritualmente? Não precisa me responder, mas quanto tempo você gastou na internet essa semana e quanto tempo você gastou meditando nas escrituras? Abre lá o consumo de pacotes de dados da tua internet e vê onde esses dados foram consumidos. Aí você, espiritual, fala assim: ah, pastor, mas a minha Bíblia é offline. Aham. E offline, quanto tempo que você ficou lendo a tua Bíblia? Fala pro teu vizinho assim: agora pegou, neném. Sabe, querido, as águas quentes de Emaús eram águas que confortam. As pessoas hoje estão buscando uma água de conforto. As pessoas hoje estão buscando, meu irmão, um evangelho de facilidade. Aquelas águas confortam, iriam trazer para esses discípulos algo que nós estamos vivendo nos nossos dias: comodismo. E talvez você tenha virado as costas para Jerusalém, para a casa de Deus, para o lugar onde Ele se manifesta na tua vida, e tenha buscado um comodismo, um conformismo, tenha buscado as facilidades deste mundo. Sabe, eu vou voltar para Emaús. Sabe por quê? Porque lá para mim é um lugar de segurança. Ah, eu vou voltar para Emaús porque pelo menos ali eu tenho respaldo, a minha segurança acabou. Deus não te chamou para viver em base de segurança, Deus te chamou para se mover em fé. A palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. Você não viverá pela segurança, você viverá pela tua fé. Se você crê, aplauda Jesus. Ah, não! Eu vou deixar de lutar pelos objetivos. Aquelas palavras que foram ditas para a minha vida. Ah, eu acho que o pastor estava muito emocionado. Deus sabia como eu estava. Aquele culto falou muito no meu coração. Não, mas quer saber? Eu vou ficar por aqui, eu vou lutar pelos meus objetivos. Eu vou lutar por aquilo que eu acredito. Eu vou parar de andar em tristeza. Eu vou ficar aqui nesse lugar onde eu vou ter o meu ego massageado. Eu vou abandonar essa tristeza e eu vou receber esse refrigério terreno para a minha vida. Sabe, querido, só que essa tristeza, ela vai te levar para o inferno. Há muitas pessoas que caminham com medo, e o que te leva à paralisia, muitas vezes não é, de fato, a morte, a traição. Mas o que te leva à paralisia é a tua ignorância em deixar de buscar ao Senhor, de mergulhar na palavra de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Ah, Deus me traiu, Deus ele se foi. Se Deus me amasse, a minha vida não estava desse jeito. Se Deus me amasse, a minha vida estava vivendo outras coisas. Ah, profecia é tudo igual, eu não acredito mais nisso. Sabe, ah não, eu acho que esse negócio de palavra, não, isso não tem fundamento bíblico, não tem base bíblica para isso. Meu irmão, a palavra de Deus, ela te aproxima do Senhor e não te distancia dele. Ah, pastor, mas eu estou tão longe da igreja hoje, estou tão longe de Deus. É, mas para fazer, gastar horas na internet não está longe. Volta para Jesus, dobra o seu joelho, mergulha na presença dele. Jesus caminhando ao lado daqueles homens, eles entristecidos, não reconheceram Jesus. Eles chegam no momento porque já estava ficando tarde. Eles insistem que Jesus entrasse e ficasse com eles. Eles entenderam aquilo e deram uma posição de honra. Sabe, querido, e algo que eu entendo é que nós precisamos dar um lugar de honra para Deus. Um lugar de honra é um lugar não de hóspede, mas um lugar de dono da casa. É muito bom receber uma visita, mas Deus, ele não quer ser visita na tua vida. Ele quer fazer parte todos os dias dos teus sonhos, dos seus planos e da sua vida. Quem está comigo fala amém, Jesus. Sabe quando a palavra do Senhor diz no versículo 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos. Sabe, querido, aqui eu quero finalizar essa palavra trazendo para você a necessidade, a importância de termos experiências com o próprio Deus. Sabe, o versículo 20 a 24 de Lamentações, capítulo 3, diz assim: lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao seu grande amor, o amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele eu porei a minha esperança. Portanto, nele eu porei a minha esperança. A tua esperança, ela deve ser colocada no Senhor. Sabe, querido, quando eu estava aqui meditando nessa palavra, aquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração é que esses discípulos, eles deveriam permanecer em Jerusalém, porque em Jerusalém eles teriam uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Em Jerusalém eles seriam visitados, eles seriam fortalecidos. Sabe, como é que está a tua vida? quando o teu coração está partido, quando o teu coração está em dor, como é que você fica? Aqueles homens estavam magoados, tristes, desanimados, desiludidos. Mas sabe o que eles fizeram? Eles, mesmo sem reconhecer Jesus, eles falaram: olha, fique conosco. E quando eles então sentam à mesa, o Senhor parte o pão e os olhos deles se abrem. Essa para nós é uma noite especial, uma noite onde o pão será partido. E eu quero profetizar que os teus olhos serão abertos. Essa é uma noite onde o pão será partido. E os teus olhos serão abertos para você não ir em caminho de Emaús, em busca de um conforto passageiro, mas permanecer em Jerusalém, a casa de Deus, o lugar onde Ele sonhou para a tua vida. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Quando o pão foi partido, os olhos deles se abriram. Eles imediatamente voltaram para Jerusalém. Eles deixaram a cidade das águas quentes e foram para Jerusalém. Eles deixaram a cidade das águas quentes e foram para a cidade de paz. Talvez você esteja buscando uma paz, mas a verdadeira paz nós só podemos ter em unidade. A verdadeira paz nós só temos andando juntos. Talvez você tenha perdido a tua esperança. Talvez você tenha deixado de acreditar. Talvez você tenha deixado de andar em unidade com a igreja, andar em unidade com Cristo. Quem sabe você é aquele que voltou a Emaús em buscar um refrigério naquilo que te é passageiro. Porque talvez você, na verdade, acha que conheceu a Cristo, mas você conheceu Jesus de ouvir falar e não de com Ele andar. Talvez você tenha presenciado alguns milagres. Talvez você viu pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas, pessoas tendo um encontro com Jesus. Mas talvez você nunca parou para saber quem realmente Ele era, o que Ele representava sobre a tua vida. Sabe, querido, quantas pessoas estão agora deixando de estar no lugar onde Jesus quer, para fazer a sua própria vontade. Este é o dia, este é o tempo, aonde Ele deseja partir o pão para que os nossos olhos sejam abertos. Este é o dia, este é a hora para Ele revelar para você que você não deve estar no caminho do teu comodismo, no caminho de vaidade do teu coração, não desistir daquilo que Deus tem para a tua vida, não buscar uma falsa segurança, não colocar a tua segurança em homem, em mulher, em relacionamento, em coisas passageiras, mas colocar a tua segurança no Senhor, voltar para Jerusalém, a cidade de paz. Pastor, eu não tenho paz na minha vida. Você deixou de ter a paz porque você está a caminho de Emaús, saiu de Jerusalém, saiu da cidade da paz. Emaús, meu irmão, deve ficar para trás. Chega a hora onde você precisa crescer. Não dá mais para você buscar Emaús, não dá mais para você buscar um leitinho, não dá mais para você buscar uma comidinha que só vai agradar o teu paladar. Emaús são as águas quentes. Esses são dias, meu irmão, onde o povo de Deus não precisa de águas quentes, mas precisa ser incendiado pela presença da glória dEle. E Ele nos chama hoje para renovar a nossa aliança com Ele. Ele nos chama para queimarmos na presença dEle. Se você crê nisso, já dá uma salva de palmas e fica de pé no teu lugar. Ele te chama para a presença dEle. Ele te chama para estar diante dEle. Ele te chama não para olhar para Emaús, mas para estar em Jerusalém. Jerusalém é o teu lugar. Jerusalém é o teu lugar. Jerusalém é o teu lugar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O teu lugar é em Jerusalém. O teu lugar é em Jerusalém. O teu lugar é em Jerusalém. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei.
pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que com eles estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é nesse tempo que tu vai restaurar o reino de Israel? Ele respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que meu Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Vocês receberão poder, receberão poder, receberão poder, receberam poder. Certa ocasião, enquanto comia com eles, eles deu essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, a qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Sabe, queridos, aquilo que uma igreja precisa não é de uma banda muito boa, não é de um telão de LED, não é de luzes, não é de uma prancha no altar. Aquilo que uma igreja verdadeira precisa não é de uma boa pregação. Aquilo que um cristão verdadeiro precisa é ter um encontro sobrenatural com o Espírito Santo. É ser cheio do Espírito Santo. E aqui esse texto fala de uma promessa: não saiam de Jerusalém, porque vocês receberão o Espírito Santo. João Batista, ele falou, ele batizou com água, mas vocês serão batizados pelo Espírito Santo. Uma das evidências de uma pessoa que está cheia da presença de Deus é quando ela é batizada pelo Espírito Santo. É uma das evidências, isso não é tudo. Talvez, meu irmão, você esteja a caminho de Emaús, mas Deus te chama nessa noite para você ser cheio pelo Espírito Santo. Talvez você tenha há anos servido ao Senhor, há anos vindo numa igreja, mas não teve uma experiência sobrenatural com Deus. Sabe, querido, Deus é aquele quem se revela a você. Deus é aquele que quer te fortalecer. O que você precisa não é de uma boa pregação. O que você precisa não é de uma boa música, não é de uma boa igreja. O que você precisa é de uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Se você deseja ter um encontro com Deus, se você não é batizado com o Espírito Santo, sai do teu lugar, vem até aqui à frente. Você será batizado pelo Espírito Santo hoje. Sai do teu lugar e vem ser cheio do poder de Deus. Sai do teu lugar e vem ser cheio do poder de Deus. Eu não quero simplesmente vir a um culto, mas eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio do Senhor. Eu quero ser renovado. Eu quero uma cura. Eu quero ser fortalecido. Eu quero uma experiência sobrenatural. Eu não quero servir a um Deus de ouvir falar, mas eu quero um Deus de com Ele andar. Eu quero ter a minha vida transformada. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser tocado. Eu quero falar em línguas. Eu quero receber dons. Eu quero receber a cura. Eu quero ser renovado. Se esse é você, sai do teu lugar e vem aqui na frente já adorando ao Senhor. Levanta suas mãos e se renda ao Senhor. Se renda a Ele. Fala: Deus, eu estou aqui. Eu me esvazio. 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 Muitas vezes a forma do Espírito Santo lhe batizar com o fogo é colocando na tua mente, na tua boca, uma palavra. Talvez você vai falar assim: meu, mas isso não está fazendo sentido. Mas é o Espírito Santo te visitando e derramando o poder dEle sobre a tua vida. Ele está na casa, Ele está na casa, Ele tem a liberdade. Vocês que estão aqui na frente, vocês que foram batizados com o Espírito Santo, Ele colocou na tua boca uma palavra. Levanta a tua mão e dá uma salva de palmas a Jesus, porque Ele é digno. Olha só, essa é a tua experiência com Deus. Isso ninguém rouba de você, isso ninguém tira de você. Esse é o poder de Deus, esse é o poder de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do teu altar a tua igreja. O nosso lugar, Senhor, é permanecer, Deus, em Jerusalém. O nosso lugar, Senhor, não é buscar as facilidades, mas o nosso lugar é sendo cheio do Teu Espírito Santo. O nosso lugar, ó Pai, é nos revestir do Teu poder, da autoridade, é manifestar a Tua glória onde quer que o Senhor nos leve. Por isso, Espírito Santo de Deus, enche-nos a cada dia com a Tua presença. Pai, eu oro e abençoo essa igreja para que os Teus filhos possam permanecer no centro da Tua vontade, não olhar para Emaús, não olhar para as facilidades, mas buscar a Tua vontade. vontade, em tempo e fora de tempo. Se você crer, dê a Ele uma salva de palmas.
Essa é uma noite para nós especial. É uma noite da ceia do Senhor Jesus. É um dia de nós relembrarmos do sacrifício, do amor de Jesus por nós. É um dia de nós nos entregarmos ao Senhor, de reconhecer toda a sua entrega, toda a sua devoção, todo o seu amor por nós, um amor sem medidas, um amor vivo, um amor que nos alcançou, um amor que nos lavou, um amor que nos acolheu. E o nosso lugar é buscarmos estar no centro da sua vontade. Assim como nós dissemos nessa palavra, essa é uma noite onde nós vamos nos assentar à mesa. Temos o privilégio de poder ouvir do Senhor, de ser renovados pelo Espírito Santo, de sermos fortalecidos pelo Senhor. A ceia do Senhor fala de comunhão, fala de aliança, fala de família, fala de corpo. Não há unidade fora do corpo. A unidade é só no corpo de Cristo. A unidade é só andando com Ele. A unidade é só buscando estar no centro da vontade dEle. Talvez, meu irmão, você nunca vai encontrar a igreja perfeita, porque essa não é a igreja perfeita. Aqueles discípulos que andaram com Jesus não encontraram perfeição, se sentiram frustrados ali, porque Jesus foi cumprir a missão que o Pai confiou a Ele, e eles se sentiram sozinhos, abandonados e esquecidos. E muitas vezes o sentimento de abandono, de esquecimento, ele bate nos nossos corações. Ah, mas o pastor não liga para mim, o meu líder de célula, sumiu, ninguém liga para mim. Sabe, querido, talvez você possa estar se sentindo assim, como aqueles dois discípulos, e Jesus muitas vezes está andando do seu lado, e por causa da sua decepção, você não está ouvindo aquilo que Ele está falando contigo. Você não está tendo uma revelação daquilo que Ele tem para a tua vida. O lugar que Jesus quer que você esteja é inserido no corpo, não buscando um lugar de facilidades e um lugar raso, um lugar onde a tua emoção vai ser sarada, porque o Senhor, Ele não fala na tua emoção, o Senhor, Ele fala no teu espírito. E essa é uma noite de nós nos assentarmos à mesa, nós vamos consagrar ao Senhor os elementos. A ceia do Senhor, ela foi uma das dos dois rituais que Jesus deixou para nós. O primeiro ritual foi o batismo, aonde Ele disse que deveríamos ir por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Ele também deixou a ceia como um memorial, um sinal de sua aliança, um sinal do seu compromisso, um sinal da sua fidelidade para conosco. E a ceia, ela tem a ver com o corpo de Jesus. Pastor, como eu posso saber se eu devo participar da ceia? Você é um filho de Deus? Você está inserido no corpo? Você está andando de acordo com a cabeça do corpo, que é Jesus, o cabeça da igreja? Porque se você deixar o teu sapato parado, tirar do seu pé e deixar ele parado, e falar assim, sapato, vem aqui, ele não vai vir. Porque o sapato, ele não é parte do corpo, ele é um acessório. Mas se você falar para o seu pé, vai para o lado, ele vai, porque ele está ligado no corpo. Quem está ligado ao corpo, responde aos comandos daquele que é o cabeça. Quem está conectado ao corpo, não tem vontade própria, mas se submete à vontade daquele que é o cabeça. Nós não estamos aqui para nos submeter à nossa própria vontade, mas nós estamos aqui para nos submeter à vontade daquele que é o cabeça, o Jesus, o presidente desta casa, o dono da igreja, o cabeça da igreja. Sabe, querido, então, se você tem tido uma vida de retidão, pastor, mas eu pequei, eu vacilei, meu irmão, pecou, se arrepende, se posiciona, não comete mais o seu pecado e mergulha em Jesus, se lava, se banha em Jesus. Se você pecou, seja perdoado agora em nome de Jesus. Mas não adianta você buscar o perdão dos seus pecados e continuar na prática do seu pecado. Ah, pastor, eu pequei, mas eu vou sair daqui e vou continuar com o meu pecadinho no bolso. Meu irmão, quem se arrepende não comete mais o mesmo pecado. Quem se arrepende não cai mais na mesma aprovação. Quem se arrepende não comete os mesmos deslizes.
Todas as vezes que Jesus encontrava um pecador, ele não condenava, mas ele dizia: vá e não peques mais. Porque a condenação era uma... era um compromisso que os fariseus já tinham, que os mestres da lei já tinham. Mas Jesus, ele dava uma palavra de direção: vá e não peques mais. Você está perdoado, os teus pecados estão perdoados. Agora não peques mais. Sabe, você está liberto, mas não continue com essa vida de pecado. Pastor, eu posso participar da ceia? Sim, se você está conectado ao cabeça. Se você tem vivido uma vida de retidão e não uma vida na prática do pecado. É hora de você se assentar na mesa. Como assim, pastor? Eu estou vindo no culto, mas eu vou continuar na minha vida de imoralidade, de bebida, de prostituição, de drogas. Eu vou continuar a fazer sexo fora do casamento. Eu vou continuar a dar um tapa no meu baseado, a dar um tiro na cocaína, a encher a minha lata de cerveja. Ah, não, mas é só beber socialmente. Meu irmão, fora do corpo, você não tem vontade. Fora do corpo você fica paralisado. E o teu lugar é estar conectado ao corpo de Cristo Jesus. Então começa a analisar a tua vida. A palavra do Senhor diz que o homem, ele deve examinar a si mesmo. É você quem vai se examinar. Eu, meu irmão, o meu papel é te falar a verdade. Se você tem maturidade, se você entendeu que Jesus, ele te ama, que ele tem uma obra na tua vida, e se você está arrependido dos seus pecados e não vai cometer os mesmos pecados, essa ceia é para você. Não tem: ah, pastor, mas eu não sou dessa igreja. A Bíblia não fala que você tem que ser da igreja para participar da ceia. A Bíblia fala que você deve examinar a si mesmo e então comer do pão e beber do cálice. Ah, pastor, mas eu não sou batizado. Algumas igrejas, para participar da ceia, você tem que ser batizado. Mas a Bíblia não fala que você tem que ser batizado. A Bíblia fala que você deve examinar a si mesmo e então comer do pão e beber do cálice. Ah, pastor, eu examinei a mim mesmo, eu estou com pecado. Então se arrependa, para que você coma do pão e beba do cálice. Estenda suas mãos em direção a esse altar. Pai querido e amado, nós apresentamos esse suco de uva diante do teu altar. Esse suco de uva que passa a ser para nós, ó Deus. O teu sangue que verteu naquela cruz. Que ao tomarmos esse suco, Senhor, possamos estar lembrando do teu sacrifício naquela cruz, do teu sangue que verteu por nós naquela cruz. Que sejamos renovados, fortalecidos, direcionados, justificados pelo teu Espírito Santo. Pai, da mesma maneira apresentamos esse pão. A tua palavra diz que tu és o pão vivo que desceu do céu. Ah, Pai, assim como o maná, Senhor, trouxe provisão e alimento para o teu povo quando eles caminhavam no deserto. A tua palavra diz que tu és o Cordeiro de Deus, que tu és o pão do céu, tu és o pão da vida. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que ao comermos desse pão, sejamos um contigo. Pai, que os nossos olhos sejam abertos nessa noite, que os nossos olhos possam se abrir para poder ter um encontro verdadeiro contigo, em nome de Jesus. Os diáconos estarão te servindo. Eu vou pedir para que você, por gentileza, espere uns pelos outros, para que como família, em unidade, nós possamos estar nos assentado à mesa, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz: porque eu recebi do Senhor aquilo que também lhes entreguei. Que Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e disse: esse é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Na noite da sua traição, Jesus, ele havia preparado uma ceia, ele havia preparado um momento para estar junto com os seus discípulos, fez uma refeição, mas durante aquele momento de ceia, ele separou o pão, ele separou um suco, e ele falou: olha, eu quero servir vocês. Ele lavou os pés dos seus discípulos, e ele também serviu aos seus discípulos. Ele falou: olha, esse é o meu corpo que será dado em favor de vocês. Todas as vezes que vocês se reunirem, vocês devem fazer esse momento. Todas as vezes que vocês se reunirem, vocês devem se lembrar desse momento, dessa entrega, do meu sacrifício e do meu amor por vocês. Em memória do sacrifício, da paixão de Jesus, que nós estamos aqui. E em memória de Cristo Jesus, comamos todos. Pega o teu suco agora. A palavra do Senhor diz que depois de ter comido do pão, ele tomou o cálice, o suco de uva, e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim. Uma nova aliança, porque através de Jesus, hoje nós temos acesso ao novo e ao vivo caminho. Porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida.
Quando Jesus foi crucificado e foi morto ali no madeiro, o véu do templo se rasgou. E o véu do templo significava que agora nós temos acesso à presença do Senhor. E você tem acesso à presença do Senhor Jesus. Você tem acesso à presença de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Sabe, meu irmão, ele não veio abolir a lei, mas ele veio para cumprir a lei. O fim da lei é Cristo, mas ele mesmo cumpre a lei em sua própria vida e em seu sacrifício. Se você tem uma aliança de Jesus e com Jesus e em memória dele, bebamos todos. Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos o nosso coração cheio de gratidão. Nós estamos hoje terminando um ciclo. Essa vai ser a última ceia desse ano. Senhor, obrigado porque no ano de tantas lutas, de tantas dificuldades, o Senhor nos manteve de pé. Num ano com tantas impossibilidades, nós vimos as Tuas promessas sendo cumpridas nas nossas vidas, nas famílias, nessa igreja. Muitos de nós começamos o ano aqui e muitos provaram de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós sabemos que o Senhor tem virado uma chave para algo novo sobre esta casa. E Senhor, a minha oração é para que essa igreja seja cada dia fortalecida, guiada, sustentada pelo Teu Espírito Santo. Que essa igreja possa provar e ver que o Senhor é bom. Que essa igreja possa provar e ver que o Senhor é bom. Pai, nós começamos esse ano fazendo uma aliança contigo e nós estamos encerrando esse ano fazendo uma aliança também na Tua presença. Obrigado, Deus, porque no meio de tantas lutas o Senhor continuou nos suprindo. Nada nos faltou. Nós tivemos que nos readequar a uma nova realidade. Mas obrigado porque também o Senhor se fez presente nas nossas vidas nessa nova realidade. O Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos abençoado e tem nos feito prosperar, ainda que num cenário cheio de impossibilidade. Obrigado, Senhor, nós só temos a Te agradecer. Obrigado, Pai, porque o nosso lugar não é em Emaús, mas o nosso lugar é no centro da Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o nosso lugar não é nesse mundo, não é num lugar de facilidades, não é num lugar onde dizem que vão nos curar, mas o nosso lugar é no centro da Tua vontade, é no centro da Tua vontade, é no centro da Tua vontade. Emaús, ó Pai, não é o nosso lugar, mas o nosso lugar é no centro da nossa vontade. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Ah, Senhor, a nossa Jerusalém é a nossa casa, a nossa Jerusalém é o nosso bairro, a nossa Jerusalém é Pouso Alegre, ah, Samaria são as cidades em volta, Judéia são as cidades mais longe, e o Senhor nos levará até os confins da terra, o Senhor nos levará até os confins da terra, nós seremos a Sua testemunha, aonde o Senhor nos levar, aonde o Senhor nos levar. Levanta sua mão direita bem alta e diga assim: Jesus, eu te agradeço, porque eu sei que Jerusalém é o meu lugar. O Senhor me chamou para permanecer em Jerusalém. Eu saio de Emaús e volto para a Tua casa, para a casa de paz, para o centro da Tua vontade. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Tudo posso naquele que me fortalece. Oremos todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta sua mão.